hoje até tem direito a música de caminha. Olá, Tiago Pereira, editor de cultura do Observador.
Dizeste música de caminha?
De caminha é fazer cama, é o que nós estamos a dizer. Okay. Não de caminha para ir para a caminha, até porque temos muitos livros para abordar.
Mas quer dizer, qualquer hora pode ser. Bom, não vamos agora entrar por aí. Como é que vocês estão?
Estamos bem, obrigado.
Já não estávamos juntos há uns dias, não é?
É verdade.
Não é assim há tanto tempo, mas pronto.
Ah, ok. Não sentes que seja muito tempo, portanto. Certo.
O teu impacto é tão grande que perdura durante vários dias.
É efeito prolongado. É
isso. Houve-se aqui um radar de enfim.
Um polígrafo.
um polígrafo, por exemplo.
Um polígrafo é que era.
O seu impacto é tão grande que se uma pessoa não relativiza, depois sofre. Mas vamos, desde já, começar com livros.
Eu pensava que vinha aí um trocadilho com o primeiro título.
Não vem. Eu comprometi-me esta semana, estou uma semana limpa de trocadilhos.
Porque
vou tentar.
O primeiro.
Ele não vai bombardear nada.
Porque o primeiro título tem bombardeiro e eu achei, ok, onde é que vai haver aqui um paralelismo entre
pronto,
a minha pessoa
bem,
e um bombardeiro?
Se muito, não? Para nos bombardear com mais escolhas.
Vamos a isso. Vamos
temos
isso.
Temos aqui um verdadeiro mafioso dos
isso.
livros.
Meus amigos, primeiro livro que vos vou falar chama-se A Máfia dos Bombardeiros. E é de um senhor chamado Malcolm Gladwell, que é um senhor que eu
com um cabelo fantástico.
Sim, além disso. E que eu prezo muito porque dá-me a ideia que ele é muito inteligente. Sabe imensas coisas. E mesmo que não seja, engana muito bem. Uma das duas há de ser verdade.
Sabes que há uma corrente anti-Gladwell.
Claro.
Que é muito interessante, porque ele desperta fervorosas paixões.
Naturalmente.
E depois ódios.
Ódios.
Porque os artigos dele e os livros dele são muito divertidos e têm muita informação, como dizes.
Mas também são muito contestados.
E depois são muito contestados porque parece que simplifica demais questões.
Exato.
Que são muito complexas.
Este livro é um desses casos, porque já teve. É aquilo que os artigos da imprensa internacional. Descrevem como mixed reviews. Já teve gente a dizer muito bem e pessoas que dizem: oh Malcolm, amigo, tu vê lá os factos, que isso que tu estás a contar não é bem assim. Apesar disso.
Mas porquê que vamos deixar que os factos atrapalhem uma boa história?
Claro, o objetivo maior do Malcolm Gladwell é sempre, quer dizer, na visão dele, não é? Retirar uma espécie de lição para a vida. De acontecimentos e figuras históricas, não é?
Eu acho que esse é, na minha opinião, esse é que é a principal falha dos artigos dele. É que se ele.
Essa vezes, vontade dele, não é?
Se ele por vezes abdicasse disso, dessas lições, desses contos exemplares, talvez fosse melhor só contar a história.
Eventualmente. Não. Mas se calhar ele não chegava onde chegou, não é?
Pois.
Porque seria só mais uma conta a história. Mas bom, vamos lá recapitular. O senhor Malcolm Gladwell, que já escreveu muitos livros e tem TED Talks e fala pelo mundo inteiro sobre coisas da vida no geral.
Só uma coisinha rápida, que é aquela história das 10 mil horas.
Sim.
Que é preciso 10 mil horas para nos tornarmos peritos em qualquer coisa.
Exato.
Vem de um artigo do Gladwell. Foi ele que popularizou essa teoria.
Mas de tal maneira que agora é uma espécie de. É como se fosse um provérbio, não é?
As 10
mil horas.
Horas,
não é? Está mais ou menos instituído. Ele tem um podcast que se chama Revisionist History, em que ele analisa acontecimentos históricos ou figuras históricas e que não são necessariamente coisas muito conhecidas. São coisas. Têm interesse histórico, mas não são aqueles acontecimentos que tu conheces
são
melhor.
Margem, que já... as coisas ficaram
exatamente, pronto, não são coisas mainstream. E depois, lá está, ele tenta perceber o que é que a humanidade aprendeu com isso. Por norma, são coisas que correram mal ou coisas que tiveram um impacto um bocado negativo e que lições é que tirámos para a história da humanidade. Ele pega aqui num acontecimento que foi um grupo de militares ainda antes da Segunda Guerra Mundial que decidiu, vamos investigar a fundo a melhor forma de fazer bombardeamentos aéreos com a máxima eficácia e pontaria para evitar o quê? Conflitos de exércitos em terra. Não é? Homem contra homem, há uma expressão inglesa para isso que eu agora não me lembro, que as pessoas da guerra usam. Enfim, se alguém se lembrar,
nós não somos da guerra, somos
é isso.
Da paz.
O que é que aconteceu? Aconteceu que essa investigação nunca acabou por correr muito bem, até porque logo assim veio a Segunda Guerra Mundial e não é que se lembrem porque não estavam lá, mas já viram de certeza relatos de bombardeamentos que foram verdadeiras tragédias humanas, não é? E que destruíram cidades inteiras e países inteiros, ficou tudo arrasado. Portanto, essa coisa da pontaria não correu muito bem. E o que ele procura aqui é explicar o que é que podemos, lá está, aprender ou que consequências é que houve para o mundo e para a história depois disso, a partir desta máfia dos bombardeiros. Já agora, este livro deriva de um audiobook primeiro apareceu o audiobook, só depois o livro. Um audiobook que deriva de um episódio desse podcast. Portanto, ele fez um episódio, depois fez um episódio alargado, que é um audiobook, e depois fez um livro. Ele também é muito inteligente a capitalizar.
Oh, meu amigo.
Devo dizer.
É assim que
mas pronto, fica a dica. A Máfia dos Bombardeiros, de Malcolm Gladwell, da Don Quixote, é a editora.
Devíamos fazer um livro deste podcast.
Do lado bom da vida.
Do lado bom
olha,
da vida.
Olha, porque não? Hein?
Eu recuso-me a escrever o prefácio dessa brincadeira.
Editoras, atentem nisto. Vamos em frente.
Será este livro um romance de João Melo? Uma pergunta, um bonito título. É ou não, Tiago Pereira?
Olha, é uma boa pergunta. Eu confesso que, só para chatear o Bruno Vera Amaral, li algumas páginas deste livro. Comecei a ler. É verdade.
Primeira vez.
E achei muito. Sacana. E achei muito interessante. Porque?
Porque?
João Melo, que é um
não
escritor
confundir
angolano.
Com João de Melo.
Não, não é João de Melo, é só João Melo. É um escritor angolano. Além de ser escritor, ele também tem vida feita na política, por exemplo. E a obra dele é feita de poesia e de prosa. E aqui neste livro ele começa.
É como as nossas vidas.
Exato, a apresentar um autor. Ele está a falar de um autor. Que recebe uma carta de um agente literário e esse agente literário recusa a proposta que ele tem para um livro, que é um livro de poesia. E ele próprio diz que o autor não é ele. Mas a questão é que ao longo do livro, isto é uma coisa meta-literária, não é?
Okay.
Atenção, é uma espécie de.
É uma questão
meio Inception, meio.
Ok, para texto, não é?
Exatamente. E depois, todo o livro, que volto a lembrar, supostamente é ficção, é muito sobre o mundo literário. A indústria do livro, como é que as diferenças entre géneros literários e como é que esses géneros são trabalhados comercialmente em diferentes partes do mundo. Qual a diferença entre um autor europeu, diferença de tratamento, não é? Ou um autor que vem de África, um autor ou uma autora. O livro é toda à volta disto e daí a pergunta depois no fim. Será isto um romance ou não? Eu deixo a sugestão aos meus caros amigos.
Deve ser muito melhor do que tu
é muito melhor,
acreditar.
Claro que sim. É muito melhor do que...
Não foste muito entusiástico, não sei se reparaste.
Não, quer dizer, a questão é que tu estás dentro do meio, não é?
E para ti... Eu não estou, eu estou à porta, percebes? Ah. Assim, estou com um pé na porta.
Não, o que é que isso quer
a tentar
dizer?
Vender um aspirador ao meio, percebes? Mas o meio diz não.
Tu estás a ver quem é que oferece mais.
Também.
Fica a dica também. Para quem estiver.
Olha, mas este livro foi, se não estou em erro, foi apresentado pelo José Eduardo Agualusa.
Pronto.
Eu sei isso. Isso eu sei.
Estás a ver? Sabemos
e
coisas diferentes.
O José Eduardo Agualusa deve ter mostrado mais entusiasmo do que tu.
Eu espero bem que sim. Até para bem, por exemplo, dos leitores do José Eduardo Agualusa, não é? Bem, que eu considero muito bem. Já agora,
Vicente.
Livro é publicado pela Caminho.
Será este livro
um
romance de João Melo, editado pela Caminho. Temos mais dois livros para varrer muito rapidamente antes deste fim do lado bom da vida. O próximo é A Diagonal, de Alekhine. Não sei se estou a dizer isto bem. Alekhine.
O Bruno ia dizer qualquer coisa.
Alekhine aos molhos.
Enfim.
Alekhine.
Eu sou apologista da liberdade criativa. Assim,
mas...
Não, sem mas. Não, vamos em frente, não há problema nenhum. Alekhine, sim, é de um autor francês chamado Arthur Larroux.
Ele é francês.
Que vive em Portugal.
Ah, é francês, não sabia.
Sim, não é francês. Então não é.
Não sei, deixa eu ver.
Vai, confirma lá. Eu tenho ideia que é francês, se calhar não é. Mas bom, o livro é da Quetzal e recupera a história de uma figura... conhecida de muitos, que se chama chamava-se Alexander Alekhine, nascido na Rússia, que depois acaba por fugir, isto no início do século XX acaba por fugir para a França, foi considerado como espião depois da Revolução Bolchevique. Ele era um gênio do xadrez, chegou a ser campeão mundial. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, acaba por se refugiar em Lisboa.
No Estoril, claro.
Onde acaba por morrer. E este livro é uma mistura entre a vida real de Alekhine e ficção.
Ah, e é de um escritor francês
que vive em Portugal.
Arthur Larroux.
Mas que eu agora não me recordo exatamente como, mas que também já escreveu coisas sobre a Rússia, portanto conhece a história do país. E que vive em Portugal e que também consegue falar português. Portanto,
okay.
Se o encontrarem na rua, não se esqueçam. O livro chama-se A Diagonal, de Alekhine.
E ele deu universidades em São Petersburgo.
Cá está. E é publicado pela Quetzal.
E o último livro desta terça-feira, Making History, The Storytellers, The Shape the Past, de Richard Cohen. Quem é que moldou o passado?
Olha, é a minha sugestão estrangeira da semana. Este senhor Richard Cohen, ele já vai para mais de 80 anos, portanto é um senhor muito experiente. Isto tem muita graça porque ele escreveu um livro chamado By the Sword, que é uma história da luta de espadas. Ele escreveu um livro chamado Chasing the Sun, que é uma história do sol. E escreveu um livro também chamado How to Write Like Tolstoy, que é mais ou menos... Tolstoy é só no título, mas ele depois junta uma série de escritores e tenta explicar como é que funcionava a mente de uma série de escritores que ficaram famosos na história. E este livro, curiosamente, ele que já está farto de contar histórias, é sobre de que forma os grandes historiadores que escreveram os relatos que nos chegaram até hoje e que ainda hoje são tidos como válidos, foram influenciados ou não por questões políticas, sociais, económicas, até que ponto manipularam a própria história que estiveram a contar ou não, até que ponto nós devemos ter sempre algumas reservas em relação aos relatos históricos, porque devem ser sempre contextualizados. E portanto, daí o nome, Making History, The Storytellers, The Shape the Past. É mais ou menos os contadores de história que moldaram o passado.
Não moldaste o passado, mas moldaste estes bonitos 15 minutos que aqui passámos.
Esforcei-me, nota, esforcei-me bastante.
Como sempre, aliás.
O Lado Bom da Vida com a Tiago Pereira, hoje com sugestões de livros. Amanhã há novo episódio. Tiago, até amanhã.
Até amanhã.